Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart, ao meu lado hoje, abrilhantando o nosso podcast, está Sara Campos. E aí, Sara, tudo bem?
Tudo ótimo, Tomás, com você?
Tudo bem. Hoje a gente vai fazer um podcast focado nos bancos centrais. Né? Essa semana que passou a gente teve o Banco Central Europeu. Na semana que vem a gente tem o Banco Central dos Estados Unidos, tem o Banco Central do Japão, são os eventos mais relevantes a mercado global. E aqui no Brasil a gente tem a reunião do Banco Central do Brasil. Então, hoje o nosso podcast semanal vai ser para falar do que passou, né, do Banco Central Europeu e falar da nossa perspectiva para a semana seguinte, que vai ter os bancos centrais dos Estados Unidos, Japão e do Brasil. Então vamos começar falando sobre o Banco Central Europeu. Qual era a preocupação principal deles e qual foi a mensagem que eles passaram, Sara?
Nas semanas anteriores à reunião, os membros do ECB eles começaram a demonstrar um incômodo, uma preocupação com a abertura de juro que a gente estava vendo no mercado. E aí, dada essa preocupação, esse aumento de comunicação sobre o assunto, obviamente, né, naturalmente, a atenção se voltou para isso e o principal mudança que poderia vir na reunião era uma indicação em relação à compra de ativos, se eles iam aumentar, se eles iam tentar tomar alguma ação de fato para conter esse movimento de abertura de juro. Acabou que, como a comunicação do ECB é feita de uma forma um pouco confusa, antes da reunião essas expectativas elas já não estavam tão grandes, né? A gente até achava que eles simplesmente iam focar na flexibilidade do PPP, mas frente às expectativas a mercado, num primeiro momento eles até entregaram um pouco mais do que estava sendo esperado, já que já no statement que eles soltaram, eles já disseram que pretendem aumentar, que pretendem comprar mais títulos no âmbito do PPP do que vinham comprando até agora. Então eles falaram, olha, no Q2 a gente espera comprar mais, uma quantidade significativamente maior de títulos do que no Q1. E aí, apesar desse primeiro momento, né, ter entregado mais, como eu comentei, essa comunicação da ECB, ela tem ocorrido de uma forma confusa, né? Diferentemente do que acontecia com o Draghi, que era o presidente central, o presidente anterior do Banco Central Europeu, a Lagarde ela tenta buscar um consenso para as decisões, né? E aí depois a gente começa a ver fontes, começam os membros a falar, né? Como a gente tem diversos membros de diversos países, cabeças diferentes, eles começam a falar e você vê que aquela decisão não é tão consenso assim como a gente imaginava antes e acaba ficando um pouco perdido de qual realmente é a preocupação do Banco Central, qual é a função de reação. Então, isso é uma coisa que, num primeiro momento, eles pareceram entregar, mas depois, logo depois, no dia seguinte, né, no overnight do dia seguinte, um membro falou que esse aumento era temporário, não teve discussão em relação ao tamanho total, o impacto da abertura de juros ele não deve ser superestimado, já que as taxas de empréstimo elas permanecem favoráveis. Então, é um banco central que tem causado essa confusão na comunicação, nessa tentativa de buscar um consenso para a gente.
Então, qual a reação do mercado? O mercado, de alguma forma, no primeiro momento ele interpretou como dovish, e aí você teve um fechamento das taxas de juros globais. E num segundo momento, depois que a comunicação ficou confusa, né, essa perda de alguma forma de credibilidade na mensagem que quer ser passada, a gente terminou a semana com uma forte abertura de taxa de juros, e não só a taxa de juros dos títulos europeus, do título americano também se apresentou um forte aumento, e também numa antecipação da reunião do Fed na quarta-feira que vem, não é isso?
É isso, assim, se para a reunião do ECB o principal assunto era essa questão da abertura do juro, lá no Fed, né, o Powell já mostrou que aos preços de hoje ele não está tão preocupado assim, mas a gente vai ter na reunião da quarta-feira o chamado dot plot, né, que é quando cada membro do Fed ele coloca a sua projeção para a taxa de juros dos próximos anos. Acontece que a última vez que foi feita, que foi divulgado esse dot plot, né, porque ele é trimestral, foi lá em dezembro, e desde então a gente tem um cenário muito diferente, né? A gente teve a aprovação de dois pacotes fiscais, a gente teve um pacote fiscal de cerca de 900 bi em dezembro e agora um novo pacote de 1,9 tri. Além do pacote fiscal, a gente tem a vacinação acontecendo de forma bastante acelerada nos Estados Unidos, e um processo de reabertura que já vem acontecendo, e a expectativa é de que isso permaneça, com o Biden anunciando, né, até ontem, que ele vê a população inteira começando a vacinar a partir de 1º de maio, né? Então, dado esse cenário visivelmente mais positivo em comparação com dezembro, a dúvida que fica é se vai ter uma antecipação do início, né, do ciclo de alto de juros, se a gente vai ver em 2023. Alguns membros botando alta de juros a gente deve ver, a dúvida é se vai ser suficiente para subir a mediana e mudar o cenário de ciclo de juros lá nos Estados Unidos.
Então, nos mercados brasileiros, a gente pega esses movimentos de abertura e fechamento de taxa de juros nos Estados Unidos, que impactam também as bolsas americanas, as bolsas globais, de uma forma também elevando a volatilidade das mesmas. E a gente tem algumas características próprias, né? A gente teve na segunda-feira a decisão do ministro da Suprema Corte, Edson Fachin, de anular todo o processo da Lava Jato de Curitiba referente ao Lula. A leitura do mercado inicial, que é uma leitura correta, é a de que o Lula muito provavelmente vai estar elegível na eleição de 2022. E aí o mercado já começa a antecipar essa eleição de 2022, numa semana que a gente tinha a aprovação da PEC emergencial. E aí você chega na segunda, numa demanda da parte dos policiais ao presidente Jair Bolsonaro de serem excluídos da PEC, né, do congelamento de salários e do congelamento da progressão de carreiras. E aí o Bolsonaro pressiona o Congresso justamente para tirar esse eleitorado histórico dele das medidas de ajuste. E aí o mercado se apavora e eleva a volatilidade doméstica além do que está acontecendo lá fora. E no final das contas a gente terminou com uma semana com a aprovação da PEC emergencial, você perdeu uma parte da economia porque você de alguma forma retirou as categorias policiais das medidas de ajuste, mas no final das contas a PEC foi criada, você vai poder conceder o auxílio emergencial. A gente tem um problema grande de Covid acontecendo no Brasil no momento, né, Sara? E de alguma forma você trocou por um arcabouço fiscal futuro que a gente vê como positivo. E aí você tem a dinâmica de Covid, e a dinâmica de Covid traz uma dinâmica pior de atividade econômica, né?
Legal. E nesse contexto aí de Covid impactando a atividade negativamente, mas por outro lado a semana terminando num tom um pouquinho mais positivo do lado político, qual é a expectativa para a decisão do Banco Central aqui do Brasil na próxima semana?
Você tem uma dinâmica de moeda que estava preocupando bastante, né, o Brasil, e a dinâmica da inflação ela começou a deixar de ser regida pelo hiato do produto e passou a ser regida mais pela dinâmica de inflação, pela dinâmica da moeda, né? A inflação passou a depender mais da moeda do que do hiato do produto. E aí o Banco Central, no instrumento de transmissão de política monetária, ele vai ter que levar em consideração o impacto da moeda e o impacto da decisão de juros na moeda. Então a gente viu uma mudança de comportamento por parte do Banco Central no momento que ficou claro que a PEC ia ser aprovada, ele colocando o leilão de dólar spot, colocando o leilão de swap cambial, voltando a ser mais agressivo numa intenção de quebrar essa dinâmica negativa de depreciação da moeda que a gente chegou a 5,80 e o pior ativo do mundo, a gente sempre performando muito pior do que nossos concorrentes. E aí essa tentativa do Banco Central de ser mais agressivo e evitar essa depreciação cambial que tem atrapalhando substancialmente a condição de política econômica no Brasil. Obviamente, a gente teve uma perda de credibilidade de política econômica desde o momento que a gente teve a demissão do presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco. Então, pensando nesse fato de você necessitar quebrar essa espiral de depreciação da moeda, a decisão de taxa de juros tem que levar isso em consideração. Se de alguma forma os agentes econômicos entendem que a baixa taxa de juros é um problema para a depreciação cambial, é um fato gerador da moeda estar muito depreciada, o Banco Central, a melhor resposta que ele tem que dar, dado que ele vai estar preocupado com esse ativo, né, com a moeda, é ser mais rock do que o mercado espera. Então, o mercado hoje coloca uma probabilidade de 60% de ser 75 bips de alta e 40% de ser 50 bips de alta. O call da Novos Capital é que o Banco Central vai elevar a taxa de juros em 75 bips, numa indicação de que vai elevar 75 bips na reunião seguinte. Então, sendo mais rock do que o esperado, e com essa mudança de atuação via swap e mais juros, a gente espera que finalmente, e uma trégua política, né? Uma trégua política, a gente teve a aprovação da PEC emergencial, também tem uma questão de a gente começar a esperar uma dinâmica de vacinação mais positiva, a gente espera que finalmente a gente possa ver uma apreciação da moeda doméstica. Obviamente que a gente tem que olhar o que vai acontecer lá fora com o Banco Central dos Estados Unidos. Se você tiver uma precificação de aumento de taxa de juros mais cedo do que estava sendo indicado anteriormente, é uma coisa que vai atrapalhar os ativos emergentes, vai atrapalhar a moeda doméstica. Mas a gente espera que, finalmente, a gente possa estar chegando num momento onde possa haver uma apreciação cambial. É isso, Sara.
É isso, sem dúvida teremos uma próxima semana importante aí em termos de decisão do Banco Central. Até o nosso próximo podcast e um bom final de semana a todos.
Bom final de semana a todos.
A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo. A Novos utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novos, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novos recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.